a partir da ótica governamental, das políticas públicas, porque a gente sai de Caxias do Sul e vai direto aí para conversar com a Ana Pellini, ela que sim é caxiense, mas é a secretária executiva do Ministério da Cidadania, já está nativa, né? Já está trabalhando, e ela vai conversar um pouquinho conosco sobre as perspectivas, né, para 2020 dessa pasta tão importante no Brasil. Secretária Ana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Beverly? Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer falar para a Rádio São Francisco. Minha mãe ainda mora ali perto, sabe? Faz parte da minha história, a congregação, dos capuchinhos, a rádio, tudo isso. É um prazer enorme voltar a falar com você.
Da mesma forma, aliás, Ana, agradeço muito a tua gentileza em que a gente possa tabular essa conversação, porque além das pautas que são nacionais importantes e as políticas públicas na área que agora tu estás atuando, já teve um trabalho importante também no Estado e na Federação com a questão... Estádios, né? Esses entes representantes que estão nos governos, enfim, eles estão também em comunidades das quais eles vieram, e é uma forma de a gente fazer conversação. Então, resgatar um pouquinho isso, a caxiense, né? Ana Pellini, que se constitui agora secretária executiva. Como é que tem sido essa tua trajetória, Ana? Resgatar um pouquinho da tua vivência, tua infância em Caxias do Sul. Eu sei que faz muito tempo que você mora já, morava em Porto Alegre e outros lugares, né? Fora de Caxias do Sul, mas sempre tem essa ponte com a família, né?
É verdade, a gente é o que tem de mais importante, né, Beverly? É esse vínculo familiar e comunitário. E Caxias ensina muito isso pra gente. Inclusive na questão social, que agora eu estou trabalhando, a gente vê a diferença quando a gente vê uma comunidade que é solidária, que tem trabalho voluntário, em que há uma preocupação com os outros, a diferença que isso representa para a qualidade de vida de todo mundo com relação a outros locais onde não tem essa mesma formação. Eu acho que um pouco da nossa imigração italiana, alemã, trouxe isso aí para Caxias do Sul e para nós, todos os caxienses. Mas falando um pouquinho de mim, já que está me dando essa oportunidade, eu tenho muito, muito orgulho de Caxias e saí daí para estudar. Na minha época não tinha UCS, né? Quem queria fazer um curso superior tinha que ir para Porto Alegre para cursar na UCS. E foi o que eu fiz, assim como toda uma geração. E lá a gente acaba, então, enfim, arrumando emprego, família também, casamento e tal, e acaba muitas vezes não voltando, como foi o meu caso, embora meu coração, né, nunca tenha saído daí. Mas, enfim, a minha trajetória foi na Secretaria Estadual de Fazenda, eu fiz concurso público, trabalhei lá muitos anos e depois comecei a atuar em questões mais relativas à gestão pública. Trabalhei no Tribunal de Justiça, fui diretora-geral do Tribunal de Justiça durante um período. Depois eu fui para a Secretaria da Segurança Pública, trabalhei 5 anos, onde eu tive uma visão da vida real. Beverly, quando a gente, digamos, vê de perto as dificuldades que tem que se enfrentar para garantir uma segurança pública de qualidade, a gente realmente, como eu digo, a gente faz um mergulho na vida real. Lá mudou muito a minha percepção das coisas, dos valores, enfim. Até porque o Brasil é um país rico e com muita pobreza. E aí a gente enfrenta, né, uma série de...
Eu já escuto os teus sinais. Tu vem.
Concede os licenciamentos ambientais. Fui secretária do meio ambiente durante 4 anos no governo Sartori. Depois eu vim ao governo...
Eu já escuto...
No Ministério do...
Eu não duvido, já
escuto... Mas por convite do ministro Osmar Terra, que é um especialista nessa questão social, eu resolvi mudar um pouquinho, né, de área, de temática, e estou trabalhando com ele aqui no Ministério da Cidadania. E é muito bom porque a gente acaba vendo coisas novas, compreendendo, enfim, um pouco do serviço público nesta parte e também da realidade das pessoas. Como eu estava dizendo, o Brasil é um país que tem muitos pobres. E isso vem da nossa distribuição de renda, que ela é perversa e não é de agora, há muitos anos, né? Nós temos, por exemplo, 40% da população mais pobre, ela tem 10% da renda. E os 10% mais ricos da população, eles, digamos, eles possuem 42% da renda. E 1% dos mais ricos do nosso país, eles são donos de 28% da renda, quase 30%. Então, essa composição é que nos traz tantos problemas. E isso é uma coisa que a gente não consegue resolver de uma hora para outra. Até porque vem desde, né, de muito tempo, da nossa história, né, da colonização, enfim. Então, essa distribuição de renda, ela é uma consequência quase que cultural. E a gente consegue mudar isso muito, muito lentamente. Nós temos, por exemplo, hoje, 4 milhões de jovens que não estudam, não trabalham no Brasil. Isso é uma situação, assim, lamentável. Olha, 4 milhões de jovens entre 17 e 28 anos que não estudam, não trabalham, sendo que a maioria, em torno de 2/3, são meninas já mães, né? Criança cuidando de criança. E mães, às vezes, não de um único filho, 2 ou 3, então é inviável continuar estudando e buscar, enfim, uma progressão na vida, de renda, emprego.
Claro. Nossa, Ana, deixa eu só desculpa te interromper um pouquinho, mas claro, só para a gente fazer uma linha de raciocínio, né? Você vem fazendo uma série de análises da pessoa, Ana, né? Como ela se constitui uma gestora, e esse olhar agora da gestora, mas que não deixa de lado a pessoa que sempre foi, né? Eu queria aproveitar esse gancho, Ana, já que a gente está falando com a caxiense também, né? Eu sei que você esteve recentemente em Caxias do Sul, no período de festas, de férias, visitando a família, sempre dessa passadinha, né, por Caxias. Eu imagino, fico aqui me perguntando, né, como a secretária executiva do Ministério da Cidadania, ou mesmo do Meio Ambiente, ou mesmo na gestão pública, com tantos olhares, percebe a cidade de Caxias do Sul, porque dá pra gente dizer, né, Ana, que Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, é composta por um conglomerado de municípios relativamente ricos, né, falando em PIB, falando em possibilidades, em geração de emprego, de renda, de polo educacional, em relação a outros lugares do país que você bem conhece a realidade também. Mas, surpreendentemente, a cidade vem crescendo muito e a gente, cada vez que chega na cidade, percebe, né, que há mais moradores nas ruas, há mais pessoas pedindo dinheiro nas sinaleiras. Eu não sei se deu tempo de você perceber isso, esse choque de realidade entre aquilo que a gente via no passado e uma cidade que cresce vertiginosamente, mesmo sendo uma cidade relativamente com PIB bom, né, economicamente falando, tem já seus bolsões cada vez mais evidentes de miséria. Deu para perceber isso, por exemplo, nessa tua vinda aqui para Caxias?
Sim, e não só agora, né, Beverly? Eu morei aí, enfim, saí de Caxias há mais de 40 anos. Então, não tinha morador de rua, não tinha, digamos, aqueles bairros com pobreza, digamos assim, uma situação lamentável mesmo. A gente tinha lá, enfim, famílias operárias, como era meu caso, meu pai era operário e tudo. Então, havia uma situação digna. Não, pessoas não tinham grandes recursos, mas conseguiam ter uma situação digna, os filhos estudando e tudo mais. E isso realmente está mudando. E Caxias, por que que muda em Caxias? Pela atração de pessoas de fora, né? Todos procuram emprego, isso é natural. E Caxias, por ser um polo econômico forte, toda a região aí, né, é muito forte economicamente, então atrai muito essas pessoas de fora que têm a ilusão de chegar e arrumar emprego. E isso não ocorre, porque elas... Primeiro, porque não tem emprego para todo mundo, e segundo, porque elas não têm as qualificações necessárias. Para te ter uma ideia, hoje em Caxias do Sul, nós temos 7.235 famílias que recebem o Bolsa Família. Não sei se tu conheces, o Bolsa Família é aquele programa que dá uma renda complementar para, digamos, diminuir a extrema pobreza. São valores pequenos, em média, R$ 160, R$ 170, que a família recebe para, digamos assim, para não passar fome, para sobreviver. Então, em Caxias, nós temos esse número, que é 4,8% da população. É um número ainda pequeno frente ao Brasil. O Brasil, por exemplo, tem 21% da população, em média, que recebe o Bolsa Família. Mas é um número que cresce, né, Beverly? Isso que é preocupante. Era um número que estava perto de 1% e ao longo da última década veio crescendo até que hoje a gente tem 4,8%, quase 5% da população de caxienses que depende do Bolsa Família para se alimentar. Então, realmente, isso, digamos, está piorando. É claro que quando a gente vai a outros locais, ainda a gente tem a convicção que esta região ela é muito privilegiada. Né? Os demais locais, fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, da região sul, enfim, eles têm sofrido, digamos, ainda mais com a recessão econômica, com os problemas que o Brasil viveu nos últimos tempos. Mas, certamente, Caxias não ficou incólume e tem crescido, sim, o número de pessoas em vulnerabilidade, pessoas pobres, que dependem do poder público para ter um mínimo de condições de sobrevivência.
Claro.
Oi, pode falar.
Não, eu só ia dizer que agora, pensando né, nessa questão do macro e do micro, né, quando a gente olha para Caxias do Sul, claro que a gente está olhando para o micro, mas é importante também o cidadão de Caxias do Sul ter ciência de qual é a sua relação nessa máquina né, de desenvolvimento social, de economia, e como está a linha de pobreza. É importante ter essa análise vista por alguém que tem essa condição. Agora, saindo um pouquinho só de Caxias do Sul, do nosso reduto, da nossa comunidade, Ana, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento social. Eu sei que o Ministério da Cidadania se ocupa disso, né? Tem alguns programas que são novos, o Bolsa Família já é mais conhecido, ele nasceu para ser um programa que não fosse necessariamente permanente, mas ele tem sido necessário. Mas eu queria ainda voltar um pouquinho, antes de falar do futuro, dos projetos para 2020, falar um pouquinho daquilo que tem sido feito e por que tem sido feito. Por exemplo, em outubro passado, logo que você, um pouquinho depois que você assumiu aí a pasta né, do Ministério da Cidadania como secretária executiva, foi lançado o programa Município Mais Cidadão, que integra várias ações. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre essa novidade, né? Falando em desenvolvimento social, o programa de aquisição de alimentos, que a gente fala muito, é muito forte aqui na Serra Gaúcha. Flores da Cunha, por exemplo, tem várias iniciativas que são fundamentadas em cima do PAA e outras iniciativas, como, por exemplo, Criança Feliz, que também é um programa do Ministério que ajuda as crianças a sobreviver e a se desenvolver. É mais ou menos isso, né, Ana?
Sim. Tu sabe que o Bolsa Família, ele realmente, ele, do jeito que ele foi concebido, ele não tem a visão do progredir, da saída dele. Né? É um programa meramente assistencialista. O nosso projeto aqui, ele é diferente. Ele é para induzir a essas famílias a terem renda própria e não dependerem mais desse programa. E aí tu citaste as nossas iniciativas mais importantes, né? Vou começar pelo PAA, que é um programa de compra de alimentos. Em Caxias, nós temos 168 agricultores familiares que estão vinculados ao PAA. E é bacana porque esse projeto, ele parte primeiro do fomento rural, ou seja, o Ministério, ele fornece R$ 2.400 para a família para que ela possa comprar lá uma estrutura mínima, se é questão de leite, então os equipamentos necessários ou produção de ovos, enfim, aquilo que ela deseja, né, uma agroindústria, aquilo que ela deseja estabelecer. Nós ajudamos também a obter microcrédito, então R$ 2.400 é um valor de repasse, mais o microcrédito e ela produz, então, os bens. E o PAA é a compra desses alimentos, né, pelo poder público, para que eles sejam usados na merenda escolar, nas creches, nos hospitais, enfim, nas instituições públicas que fornecem alimentação. Então, ele é muito bacana porque, primeiro, ele ajuda a produção, né, dá as condições daquele agricultor trabalhar e produzir. E depois compra a produção e vai buscar. Porque eu tenho ido a muitos locais, aqui em Goiânia especialmente, e o grande problema desses produtores é realmente o escoamento da produção. Eles conseguem produzir, mas não conseguem quem compre e especialmente não conseguem levar ao centro urbano a produção deles, porque eles não têm um caminhãozinho, uma caminhonete, alguma coisa que sirva para levar esse produto para venda. Então o PAA ele é maravilhoso porque ele vai buscar lá na sede, né, na residência daquele agricultor e compra o produto para o destino público, né, que é merendas e, enfim, aonde for necessário. Então, é um programa muito bom e ele realmente visa a promoção. porque com o tempo as famílias vão ganhando mais conhecimento, vão aprendendo a fazer mais coisas, e isso gera cada vez mais renda e até o momento que eles se tornam independentes. Inclusive, o nosso ministério, ele fornece também cisternas. Naquelas regiões onde precisa água, e o Rio Grande do Sul ele tem enfrentado muita chuva enxurrada, né? Nas últimas, eu diria até na última década, isso tem sido muito intenso. Agora nós estamos passando uma época de seca, aí terminada essa seca vem enxurrada, e tem que ter uma forma de armazenar água para poder, digamos, equilibrar isso, né? Fazer não só fornecimento de água para o consumo, mas para produção, enfim, irrigação. E a gente fornece também isso. Então, é um programa que ele tem um início, meio e fim, vai até a compra do produto e realmente consegue dar uma condição de renda melhor para essa população. E nós não podemos esquecer que no meio rural também, isso não é de agora, nós temos a aposentadoria rural, que foi e o BPC também, BPC é um benefício de prestação continuada, em que os idosos ganham um salário mínimo. Então, aquele agricultor, o pessoal da área rural, que não contribuiu para a Previdência, eles não tinham condições, mas chegando na idade de aposentadoria, eles recebem do governo um salário mínimo, o marido e a mulher. Então, isso tem mudado muito a condição de vida dessa população do interior. Né? Imagina, dois salários mínimos, a pessoa produz o que ela precisa para consumir, ela tem a luz, ela é subsidiada porque, enfim, é rural, e aí ela consegue ter uma boa qualidade de vida, e isso é muito bom. Estou falando isso assim, elogiando, porque a gente consegue que o idoso que mora no campo, ele tenha uma vida melhor.
Claro.
Mas, se tu me permite, falar um pouquinho do nosso programa, que é o mais, digamos assim, o mais querido, né, de todo mundo aqui, que é o Criança Feliz. Caxias do Sul já aderiu ao Criança Feliz, nós temos 458 crianças acompanhadas e 81 gestantes. Qual é o tipo de acompanhamento? Bom, há uma visitadora, né, uma assistente social ou, enfim, alguém que tenha sido preparado para isso, vai na casa dessas famílias que pertencem ao Bolsa Família, ou seja, são aquelas famílias realmente carentes, para ajudar a cuidar da criança e da gestante, para informar os cuidados que ela tem que ter, orientar, e depois que a criança nasce, brincar. Porque isso é uma coisa super importante, né? Eu, na minha família, e em várias, a gente tem essa tradição, assim, da criança nasceu, todos se envolvem com brincadeiras, depois, quando a criança é um pouquinho maior, leitura de livros, jogos, enfim. Esse carinho todo, esse estímulo às crianças de 0 a 36 meses é muito importante para a formação do cérebro. Cria muitas conexões. E com isso a criança, depois, ela vai ter muito mais condições de aprendizado. Tem uma relação direta com a inteligência. Isso já está mais do que comprovado. Então, esse programa, ele vai às casas dessas crianças, de famílias carentes, onde a mãe, a avó, enfim, a quem cuida da criança, é ensinada a cuidar daquele bebê, estimulando para que ele possa ter condições de aprendizado quando for à escola. Ou seja, a criança começa a ser atendida desde a gestação, quando nasce até os 36 meses, que é o período onde o maior número de conexões cerebrais elas são desenvolvidas. Tem dois períodos, na verdade, em que isso ocorre, de 0 a 36 meses e depois na adolescência. Então, são duas oportunidades que nós temos que aproveitar para deixar as nossas crianças, os nossos jovens, em melhores condições de ter uma vida digna, de aprender, de ter conhecimento, enfim, de ter uma autonomia e uma vida boa, constituir sua família, enfim, aquilo que todos desejamos.
Claro. Ana, tem a questão, já que estamos falando, né, de desenvolvimento das pessoas a partir de iniciativas sociais, no ano passado teve um grande destaque, né, nesse programa Município Mais Cidadão, que ele tem pilares, né, na questão do esporte, da leitura, da cultura, da prevenção de drogas, para realmente ajudar as pessoas a se desenvolverem como seres humanos e trilharem o seu próprio caminho, se é que dá para a gente dizer assim. Você gostaria de fazer um apanhado sobre ele?
Claro, o Município Mais Cidadão, na verdade, é uma premiação que foi criada aqui pelo Ministério e vai ser entregue em junho de 2020. Então, a gente visita os municípios que desejam, né, se integrar e estabelece um programa de cidadania. Então, o município ele tem que fazer festas culturais. Caxias, se entrasse, ganharia, porque em Caxias tem tudo isso, né? Festas culturais, como a festa da uva, por exemplo, onde a cultura do local ela é estimulada, onde a sociedade se une para fazer aquilo, tudo isso é cidadania. O município ele tem que fazer iniciativas na área do esporte. Então, por exemplo, estimulando uma vida mais saudável para os idosos, se ele participa dos jogos escolares, né, em que as escolas jogam futebol ou outros esportes umas contra as outras, as chamadas Olimpíadas Escolares, tudo isso é pontuado para que no final os municípios que melhor, digamos, mais pontos atingirem, ganhem a premiação. Então, é na área da cultura, na área do esporte e na área do desenvolvimento social. Todo o programa e as condições estão no nosso site e realmente é uma coisa muito interessante, porque quando o município adere a este programa, Município Mais Cidadão, nós levamos as nossas possibilidades de apoio, ou seja, o que, que a gente pode ajudar na área do esporte, a fazer com que as Olimpíadas Escolares aconteçam, programas que nós temos internos aqui também, né, de estímulo, ProERD, outros que pegam o segundo turno das crianças também para que se dediquem ao esporte. E a gente leva isso tudo para o município, ajuda, e no final, aqueles três municípios que mais se destacarem vão ganhar uma premiação, o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, é uma forma da gente também criar uma responsabilidade no município, porque a pessoa mora no município. Quem está mais perto aí atendendo a comunidade é a prefeitura municipal. Então, é uma forma da gente fazer com que eles se integrem ao nosso esforço de melhorar a cidadania do país. Então, a premiação, na verdade, ela é simbólica. O que vale mesmo é entrar no conceito, entende? A prefeitura aderir ao conceito do município mais cidadão, em que se enfatiza diversas atividades para que aquela comunidade se desenvolva na questão da solidariedade, na questão do esporte, na questão do PAA também entra, o Criança Feliz, enfim, se integra a todos esses programas, a todos esses conceitos, para que toda a comunidade se beneficie. E a gente tem, tu falaste um negócio bem importante, o pano de fundo de tudo isso é o combate ao uso de drogas, que hoje é uma epidemia no país. E só tem um jeito de eliminar isso. Claro, a polícia é importante, a segurança pública e tudo mais, mas a gente tem que diminuir o consumo. Se não tiver cliente para o uso de drogas, não vai ter venda de drogas. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente convence o jovem que ele não deve, né, se entregar ao uso de drogas, que ele tem outras coisas legais para fazer? É através do esporte, é através da cultura, é através de atividades saudáveis, assim, junto com a sua comunidade. Então, o município Claro. Mais cidadão, ele tem este conceito, né, de trazer o município como parceiro na busca da melhoria da cidadania da nossa comunidade.
Que é uma linha que a gente percebe que é para onde está caminhando, né, essas questões que envolvem as políticas públicas, né, de fomento, de desenvolvimento, de reconhecimento e incentivo das boas práticas. E eu queria entrar agora nessa seara também, na linha da pessoa idosa. A gente falou da criança, né, Criança Feliz, falamos dos desenvolvimentos, dos projetos que tem a ver com desenvolvimento e reconhecimento. E eu sei que tem ali essa questão envolvendo, né, a pessoa idosa, né, Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Tem vários municípios que foram pré-selecionados para serem incentivados nessas boas práticas, aumentar essas relações, né, com a pessoa idosa através de várias iniciativas. Uma delas é o esporte, atividade física também. E eu sei que tem vários municípios do Rio Grande do Sul que já aderiram. Bento, por exemplo, é bem pertinho aqui do lado. Veranópolis também, que tem emissora integrante da Rede Sul de rádio, que da tua rádio, enfim, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho, Ana, sobre essa tendência que parece que é reconhecer e fomentar um envelhecimento saudável a partir de iniciativas de políticas públicas.
É muito importante, né? Porque o idoso hoje, ele, felizmente, né, a gente tem muitos idosos e eles têm que ser atendidos para ter uma qualidade de vida adequada. Então, realmente aqui no Ministério a gente tem vários programas voltados, né, para a saúde do idoso. Desde esporte e lazer, entretenimento, também aulas de informática, enfim, né, da inclusão digital, tudo isso nós estamos também procurando estimular e introduzir nos diversos municípios que participam do programa. Nós temos aqui para 2020 uma ênfase na chamada Estação Cidadania. É algo que nós estamos também levando aos municípios, seria um espaço onde diversas atividades podem ocorrer. Então, onde o idoso pudesse jogar cartas, onde ele pudesse ter aula de informática, onde ele pudesse ouvir uma apresentação de música, enfim, onde este idoso pudesse ir, né, pudesse sair de casa e fazer coisas que melhorem a sua qualidade de vida, tanto na questão do lazer, quanto na questão da saúde. Para te ter uma ideia, nós temos 1.183 idosos em Caxias do Sul que estão no nosso programa de benefício de prestação continuada, ou seja, que são atendidos pelo Ministério. São idosos carentes que recebem um salário mínimo por mês e também são atendidos com todos os nossos programas sociais. Então, o idoso é uma prioridade, cada vez mais aumenta o número dessa população, felizmente, e as políticas públicas têm que se voltar para isso, certamente.
Claro. Ana, a gente conversou bastante aqui, né? Eu queria aproveitar o ensejo, já que a gente está também fazendo essa ponte com alguém que é de Caxias do Sul, mas com este olhar sobre as políticas públicas numa área importante do Ministério da Cidadania, que você deixasse a tua mensagem sobre para onde tudo isso está indo, né? O trabalho do Ministério, o desenvolvimento social, o olhar para o bem-estar das pessoas, pensando naquilo que vem pela frente em 2020.
Olha, nós estamos com uma frase que é um mantra para nós. O Brasil, ele vai melhorar. Com o governo Bolsonaro, uma porção de modificações importantes para o desenvolvimento do país estão sendo produzidas, a economia se aquece e nós, aqui no Ministério da Cidadania, nós temos uma missão. Nós temos que entrar nesse desenvolvimento sem deixar ninguém para trás. Essa é a nossa frase mantra, sem deixar ninguém para trás. Então, o objetivo é esse, que o Brasil cresça, se desenvolva, mas que a gente dê oportunidade para todos, para que ninguém perca essa oportunidade de ter uma vida melhor.
Bacana. E Ana, óbvio, né? Eu não posso te deixar encerrar a entrevista, por mais que eu esteja falando com uma gestora do governo federal, a gente também está falando com alguém que é da comunidade. Então, deixar aquele abraço, aquele carinho para as pessoas da família Pellini, né? E para a comunidade de Caxias do Sul.
Claro, eu vou deixar fazer assim algo bem cafona, mas que é muito caro para mim. Vou dar um abraço para minha mãe, Terezinha Pellini, que mora aí no bairro Rio Branco. Ela frequenta aí a igreja todos os dias praticamente, e certamente está me ouvindo. Então, deixar um beijo grande para minha mãe, para minha família que mora em Caxias, meus colegas aí de primário, que eu estudei, meus amigos, enfim, toda a comunidade. Eu sempre digo, eu tenho muito, muito orgulho de ter nascido em Caxias do Sul, e se eu tive oportunidades, que eu acho que tive, foi também porque pela cultura de Caxias do Sul, por tudo aquilo que eu aprendi aí com você.
Ana Pellini, muito obrigada pela entrevista, um forte abraço, um ano maravilhoso de trabalho.
Para todos nós, muito obrigada.
Obrigada a nós.